Começa agora o Avante Nestlé Cast, o podcast para profissionais da saúde de Nestlé Health Science.
Sejam bem-vindos ao nosso Avante Nestlé Cast. Sou Débora Tawil e hoje trataremos um tema bastante importante, descomplicando a paralisia cerebral. Para isso, recebemos nossa convidada de hoje, a fisioterapeuta e cofundadora da nossacasa.org.br, a primeira plataforma brasileira destinada a traduzir o conhecimento científico sobre a paralisia cerebral e o AVC infantil. Nesta conversa, iremos abordar assuntos muito relevantes, tanto para os pacientes e suas famílias, quanto para os profissionais que atendem pacientes com PC, mostrando como que é a realidade desses pacientes no Brasil, seus direitos, desafios e dificuldades. Sua necessidade de cuidados multiprofissionais 360, uma visão mais holística, né? E um ponto sobre a importância da nutrição em seu dia a dia. A Marina, fisioterapeuta, e é uma honra para nós recebê-la em nosso Avante Nestlécast e ouvir mais de toda a sua experiência e conhecimento.
Olá, Débora. Estou muito feliz em estar aqui com você, falando um pouquinho sobre a paralisia cerebral e inclusão. E uma boa conversa é sempre um ótimo passo para a gente começar. Em nome do Instituto Nossa Casa, que tem esse propósito, né, justamente de estabelecer o diálogo entre pesquisadores, profissionais, pessoas com paralisia cerebral e seus familiares, eu agradeço muito o convite e a oportunidade.
Seja muito bem-vinda, tenho certeza que vai ser um bate-papo aqui descontraído e cheio de informação, que é o que a gente quer, né, Marina? Bem, eu vou fazer uma introdução para a gente chegar na nossa pergunta. A paralisia cerebral, ela não é uma doença, né, mas um conjunto de condições ou uma deficiência física, que afeta a postura e os movimentos. Dessa forma, trata-se de uma situação que permanece ao longo de toda a vida do paciente e, na maioria das vezes, ela não tende a piorar com o passar do tempo. A chamada PC é causada por uma lesão no cérebro, quando este ainda está em desenvolvimento, e assim ela pode ocorrer antes, durante ou após o nascimento da criança. Por muito tempo, acreditou-se que a sua principal causa seria a ocorrência no momento do parto, de um acidente, como uma asfixia ou a falta de oxigenação. Mas atualmente, nós já sabemos que isso ocorre em uma pequena porcentagem dos casos, porque na maioria das vezes, a condição resulta não de um, mas de uma combinação de fatores, como a prematuridade, trombofilia, incompatibilidade sanguínea entre a mãe e o feto, infecções virais e bacterianas, entre outros. Marina, quando nós entendemos melhor a paralisia cerebral como uma condição que pode ser associada a muitas causas como estas que eu citei, é impossível a gente não pensar e termos ainda muitas dúvidas sobre a questão da prevenção, né? A minha pergunta primeira vem partindo disso. É possível reduzir a ocorrência da paralisia cerebral a partir de ações voltadas à prevenção destas causas?
Débora, sem dúvidas, as pesquisas avançaram muito nos últimos anos para tentar responder essa questão. Um estudo de revisão sistemática, um estudo bem robusto, de Novak e colaboradores, publicado em 2019, os autores trazem algumas estratégias quando se fala em prevenção da paralisia cerebral. Então, a taxa de paralisia cerebral caiu, por exemplo, em 30% em alguns países de alta renda, reduzindo a prevalência para 1,4 a cada 1.000 bebês nascidos vivos. Bebês nascidos pré-termo, nós sabemos, né, que eles envolvem 43% dos bebês que desenvolvem paralisia cerebral. Então, nesse artigo, os autores trouxeram, por exemplo, que o sulfato de magnésio administrado antes do nascimento de um bebê, nascido com menos de 30 semanas de idade gestacional, previne em torno de 30% da paralisia cerebral. Assim como o corticosteroide diminui a hemorragia intracraniana e assim também atuam como um neuroprotetor eficaz. Porém, mais pesquisas são necessárias para aumentar a confiança na estimativa nesse efeito. Para bebês nascidos a termo, com encefalopatia neonatal, por exemplo, ou asfixia, a hipotermia terapêutica, iniciada dentro de 6 horas após o nascimento, tem se mostrado eficaz, prevenindo em torno de 15% da paralisia cerebral associada à hipóxia. Então, diante de tais informações, questões, né, Débora? Existe agora um enorme esforço de muitos profissionais de países em desenvolvimento para minimizar as nossas barreiras e colocar em prática tais avanços relacionados à prevenção da paralisia cerebral. Nesse sentido, também é importante que a gente aborde as questões relacionadas ao diagnóstico precoce na paralisia cerebral. Por muitas vezes, a família recebe tal diagnóstico de forma bem tardia. E nós sabemos que para a família pode ser muito aflitivo achar que algo está acontecendo e todos no entorno falarem que basta esperar o tempo passar. A gente precisa realmente avançar nessa direção relacionadas a práticas de prevenção da paralisia cerebral, assim como diagnóstico precoce e intervenção precoce para os bebês que precisam.
É, isso é importantíssimo, né? Então a gente precisa falar de uma intervenção precoce, a gente precisa orientar essas famílias, né, para que realmente consigam agir. Acho que o conhecimento realmente é a base de tudo. Eu tenho um outro ponto aqui para você, Marina, que essa eu vou colocar como a segunda pergunta, né? Falamos de uma condição definitiva que afeta a criança e a família em todas as fases da sua vida. Como que você enxerga a importância do empoderamento dessas famílias através do conhecimento, da atualização de informações e maior envolvimento em seu próprio tratamento? Como isso pode efetivamente contribuir para mais saúde e independência, que eu acho que é o fundamental, né, nas atividades do dia a dia?
Que pergunta boa é essa, Débora? É justamente esse o propósito do Instituto Nossa Casa. Acreditamos desde a fundação que a informação realmente tem esse poder. Dessa forma, nós reunimos nessa casa, né, que se propõe a ser uma casa acolhedora, em que todos se sintam confortáveis, né, pessoas com paralisia cerebral, familiares, pesquisadores e profissionais, para que a gente possa ter um diálogo acolhedor e todos possam aprender juntos. Esse sempre foi o nosso propósito. Então, diante da sua pergunta, né, do empoderamento da família, quando falamos aí na prática centrada na família, entendemos que são os pais que sabem o que é melhor e sempre querem o melhor para suas crianças. Nesse sentido, quanto melhor informados eles estiverem, melhor preparados, eles estarão para fazer as melhores tomadas de decisão na vida dos seus filhos. Não tem como um profissional atender uma criança sem entender, acolher e apoiar a família dessa criança. Cabe a este profissional, né, passar as informações técnicas de forma assertiva, sabe, Débora? E também estabelecer uma parceria verdadeira entre profissionais e familiares. Aprendemos muito sobre esse tema com o Ken Child no Canadá e, como profissionais, acreditamos que sempre recebemos um novo convite para dar um passinho à frente quando falamos em prática centrada na família.
É verdade, né? Importantíssimo o profissional, ele está pronto, né, para dar esse suporte e empoderamento para as famílias. E não se consegue fazer isso se não for através de entender, né, quais são as coisas mais novas que estão aí e que estão dentro da área da paralisia, trazendo conhecimento para essas famílias, assim que vem o empoderamento, né, através de conhecimento mesmo. Bem, existem cerca de 17 milhões de pessoas vivendo com paralisia cerebral em todo o mundo. Aqui no Brasil, a gente não foge muito disso, né, estima-se algo como 7 pessoas a cada 1000 nascidos vivos. Certamente um grande desafio da pessoa com paralisia cerebral, não apenas na infância, mas na necessidade da inclusão social. Né? Quais são os direitos e principais conquistas desses pacientes aqui no Brasil? A gente estava falando de informação, né? Então, quais são os direitos que eles possuem e o que cada um de nós pode fazer para melhorar essa situação e participar desse desafio tão difícil e importante para tantas pessoas?
Embora ainda alguns estudos trazem esse número, né, ainda precisamos percorrer um longo caminho para chegarmos a uma estimativa mais confiável. É, diferente de países desenvolvidos, não temos um registro organizado com esses dados, o que dificulta bastante. Mas, certamente, um grande desafio da pessoa com paralisia cerebral está relacionado à inclusão e ao direito de estar e pertencer a todos os lugares. A primeira coisa importante que podemos fazer é ouvir, de fato, quem tem paralisia cerebral. Escutar o que essas pessoas têm a nos dizer traz profundas reflexões das mudanças que cada um de nós devemos e podemos fazer em nós mesmos. Adoro quando ouço a Lau Patron, que é a mãe do João, falando sobre a necessidade de micro-revoluções. É como se cada um de nós tivesse que olhar para nós mesmos e dizer: o que eu preciso mudar em mim hoje? Como eu posso ter atitudes menos capacitistas? Como eu posso não atrapalhar uma pessoa com deficiência? Com quantas pessoas com deficiência eu convivo e busco conviver? Eu tenho o grande privilégio de ter o meu amigo, Rafael Bonfim, que é uma pessoa com paralisia cerebral e cofundador do Instituto Nossa Casa. Então, com ele, ele está presente em todos os momentos, nos guiando, nos ajudando e trazendo reflexões profundas relacionadas a esse tema lá na nossa casa.
Ah, eu cheguei a me arrepiar aqui. Muito, muito legal esses exemplos que você deu do Rafael e a da mãe, né, falando das micro-revoluções, gente. Incrível. Incrível isso, porque eu acho que é o movimento que você tem que fazer, né? Cada um tem que colocar a sua cabecinha para fazer essa mudança, né?
Exatamente. E pequenas, a gente tem que acreditar que pequenas mudanças diárias são possíveis. E por meio das informações, por meio desses movimentos, né, que essas pessoas estão fazendo, né, através do ativismo deles, se nós pararmos para realmente, de fato, ouvi-los e pensar realmente quanto o capacitismo é estrutural, né, quanto isso é sério, a gente começa a enxergar caminhos, né, de mudanças que cada um de nós precisa fazer quando falamos desse tema. Nós acreditamos que por meio da informação e da força desse movimento anticapacitista que vem crescendo, ainda bem, conseguiremos ter avanços nessa área. Certamente, quando a gente se abre para aprender e passa a enxergar a pessoa antes da deficiência, somos nós quem ganhamos com isso. E eu finalizo essa pergunta, Débora, com a frase do Rafael Bonfim, que eu trouxe aqui para o nosso podcast, que é: incluir pessoas com deficiência no seu ambiente te proporciona um novo olhar para o mundo.
Quem me conhece sabe, né? Estou arrepiada aqui dos pés à cabeça, mas o mais interessante é o ponto de conversão das pessoas, né? E você, quando fala, é aquela mesma fala: melhor do que poucos fazendo 100% certo, seriam muitos fazendo um pequeno gesto de mudança. E isso seria realmente incrível, porque é essa forma, né, da gente se capacitar aos poucos para conviver com isso, né? Acho que o ponto do Rafael e dessa mudança, né, é exatamente isso. Mas, Marina, vamos continuar. Muito se fala num tratamento multidisciplinar, né, o 360, que é essa visão ampla, holística, né, de você olhar para todos os lados. Considerando aí os aspectos físicos, psicológicos e familiares, como você enxerga a necessidade e como deve ser o tratamento ideal para a criança com paralisia cerebral?
Débora, eu acredito que o tratamento ideal para uma criança com paralisia cerebral envolve uma equipe multidisciplinar que respeita a família e também a criança e faz o seu papel de prestador de serviço com excelência. O papel do profissional é informar sobre as diferentes intervenções e os principais desfechos, trazendo sempre as informações dos tratamentos baseado em evidência. A prática baseada em evidência, né, Débora, é uma forma de termos os melhores resultados na prática. Assim, a gente pode aumentar a eficiência do profissional e ela se baseia em três pilares: experiência clínica do profissional, a melhor evidência científica possível, disponível, e também a preferência do paciente, no caso da criança e da família. É importante dizer que esses três pilares devem ser considerados, eles andam juntos, né? E nenhum é mais importante aí do que outro. Então, é algo que o profissional sempre deve estar considerando, né? E olhando para isso. É necessário, como você colocou tão bem, saber trabalhar em equipe. Crescemos muito quando estamos em um time, aprendemos sobre diferentes pontos de vista, e o paciente certamente irá ter muitos benefícios dessa parceria verdadeira entre essa equipe.
Isso é fundamental, né? Em todas as áreas, imagina numa área que a gente tem tanto a aprender, né? Então, esse embasamento científico com os outros dois pilares se alicerçando ali é a base fundamental para fazer esse tratamento cada vez ser melhor, né, para essas crianças. E entre as crianças com paralisia cerebral, a desnutrição, geralmente causada por dificuldade na deglutição, produção de alimentos, ela tem sido um agravante para a piora da qualidade de vida, né? E até mesmo para alguns sintomas. Os estudos mostram que, dependendo do tipo de paralisia, a desnutrição pode ocorrer em mais de 70% das crianças, caracterizando isso como um dos pontos mais graves de atenção com esses pacientes. Como que você enxerga, Marina, a necessidade de terapia nutricional, inclusive com o uso de suplementos para essas crianças?
Débora, eu peço licença agora, né, para os meus colegas médicos, nutricionistas, fonoaudiólogos, para trazer alguns dados também desse artigo de revisão sistemática da NOVAC de 2019. O primeiro passo, eu acredito que é buscar um profissional qualificado da área e, como já falamos anteriormente, em uma equipe multidisciplinar que se envolve, né, e vai fazer uma avaliação adequada e propor a melhor conduta relacionada a esse tema. Metade das crianças com paralisia cerebral tem disfagia e a prevalência ainda é maior na população infantil. A gente sabe que uma em cada 15 crianças com paralisia cerebral terá alimentação não oral, precisando de uma via alternativa de alimentação. O manejo da disfagia, então, é extremamente importante, porque a aspiração, que resulta em complicação respiratória, é a principal causa de morte em indivíduos com paralisia cerebral, representando 45% dos óbitos. Nesse sentido, né, diante desses dados, e sempre visando a maior segurança de cada criança, de cada indivíduo, todos precisam ser avaliados para verificar a necessidade da terapia nutricional, inclusive com o uso de suplementos. Então, diante de avaliações adequadas, eu enxergo de forma muito positiva a terapia nutricional. E é preciso desmistificar esse assunto e levar essas informações adiante para que todos possam ter as melhores possibilidades no seu desenvolvimento.
Com certeza, a criança melhor cuidada, né, ela vai evoluir em todos os outros pontos também, né? E a desnutrição, ela não pode estar nessa criança, né? E se a gente tem condições hoje de atender, né, com tantas formulações diferenciadas, a gente não pode abrir mão disso, né? De permitir que o paciente tenha acesso a isso. Bem, então, para encerrar, eu queria que você falasse sobre esse trabalho lindo da nossa casa.org.br e como que tem sido importante para que crianças com paralisia cerebral e suas famílias tenham uma vida mais saudável e feliz.
Bom, uma honra, né, poder falar um pouco sobre esse instituto, sobre a nossa casa, que é uma ONG sem fins lucrativos, que nasceu para ser ponte, para ouvir as pessoas com paralisia cerebral, para ouvir os profissionais, para ouvir os familiares, para realizar uma escuta ativa dos diferentes pontos de vista e estabelecer um elo entre todos. Então, nesse sentido, estar aqui hoje, né, participando com você, Débora, de um podcast, é realmente muito especial. Foi fundada, né, a nossa casa foi fundada com o propósito de estabelecer o diálogo entre todos e minimizar, na medida do possível, as inúmeras barreiras que existem também entre a comunidade e a ciência. Então, Débora, nossa missão tem sido realizar a tradução do conhecimento científico, né, sobre questões relacionadas à paralisia cerebral e inclusão de crianças com deficiência, porque acreditamos de fato que informações de qualidade realmente ajudam a empoderar a todos os envolvidos, né? Para que assim todos nós sigamos da melhor forma aí as nossas condutas, né? Então, como profissionais, aprendemos muito quando paramos para ouvir uma família, para ouvir uma pessoa com paralisia cerebral, nos tornamos mais humildes a cada dia, né? Entendendo o nosso lugar ali de profissional. As famílias também, né, podem ter esse benefício também através da informação, né, como a gente falou, nas melhores tomadas de decisão. Mas o que mais tem nos motivado mesmo a seguir esse trabalho com muita dedicação, com muito amor, é o retorno que a gente recebe das pessoas com paralisia cerebral, quando se sentem representados ali, quando se sentem acolhidas de certa forma, e a gente recebe sempre esse retorno que nos deixa muito feliz para seguirmos aí adiante com uma equipe, né, nós fundamos a nossa casa em 3 pessoas, mas hoje somos um time de voluntários bem grande, que envolve pesquisadores, que envolve outros familiares, que envolve muita gente que vai chegando nessa casa e vai encontrando seu lugar. Então, que todos que nos ouçam se sintam convidados também a fazer parte dessa casa, que hoje a gente brinca que é uma mansão.
essa nossa casa. Eu, de verdade, estou muito orgulhosa de estar podendo participar e falar com você sobre essa causa que o nossa casa tem. Eu vou te falar que o ponto é assim, marcante para mim quando você fala de criar pontes, que eu acho que é exatamente isso que vocês estão fazendo, né? A paralisia cerebral, a gente que está atuando com isso, sabe? A dificuldade que a gente tem de conhecimento, de saber o que se pode, de saber o que a família tem de direito. Então, ter uma ONG tão focada nisso, né, como vocês, do nossacasa.org, eu estou imensamente feliz e gratificada de poder ter passado esse momento com você. Tenho certeza que as pessoas que nos ouviram aqui também cresceram muito. E na sua fala, além da questão da ponte, você falar na questão da humildade, de você saber ouvir, né, e ver o quanto que essas famílias têm a nos fazer aprender também, né, com tudo isso, fazer o nosso crescimento. Eu achei demais. Marina, muitíssimo obrigado pela sua fala, pelo seu tempo aqui conosco, e estamos de portas abertas aí para ouvir muito falar do Nossa Casa, viu? Obrigada mesmo.
Débora, eu fico também extremamente feliz em poder trazer essas informações, em poder contribuir, né, um pouquinho e poder participar desse podcast. Agradeço muito o convite, foi realmente um prazer estar aqui com você, conversando, esclarecendo mitos e verdades sobre todos esses temas que nós conversamos. Foi um prazer mesmo, muito obrigada pelo convite.
Finalizamos por hoje e convidamos para que você continue acompanhando sempre o Avante Nestlécast.
Cadastre-se no nosso site www.avantenestle.com.br e tenha acesso a mais conteúdos. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.